Viva malta, eu sou o stand-up comedian, o meu nome é Ruben Branco e isto sou eu em podcast. Como estamos? Mais um episódio. Eu pensei que este episódio ia sair um bocadinho mais cedo, só que não deu. Porquê? Porque eu agora ando a testar o material de fruta podre em algumas noites, que aliás é o que vou fazer hoje também. Vou voltar ao Hard Rock Café, lembra-se que eu disse que foi ao Hard Rock Café, claro, hoje vou voltar ao Hard Rock Café, que é uma noite onde vai estar o meu querido amigo João Ricardo Santos, e eu vou lá fazer os minutos para ver se isto tem graça ou se eu me retiro e devolvo só o dinheiro às pessoas, devolvo os bilhetes todos e graças. Esta semana começou bem, a semana passada fui atuar à Queima das Fitas, que foi um ambiente novo para mim. Porquê? Porque eu nunca fui a uma Queima das Fitas, eu não fiz faculdade, e então não vivi muito desse ambiente. O que vivi foi tudo trabalhos ou estágios que envolveram a cidade universitária de Lisboa, e então era isso que eu, esse foi o meu contacto, e bem, claro, na ótica de ter amigos que estavam na faculdade e tudo mais, mas não deve ter ido a duas ou três festas de faculdade até hoje. Não é um ambiente em que eu me revejo muito, lá está, porque aquilo para mim é uma realidade muito, muito diferente. E eu fui atuar no domingo, muita animação, muita festa, muita folia, muita gente, e acho que foi, tipo, acho que o domingo é o dia mais fraco da Queima, pá, mas ainda assim estava uma afluência fixe, estava boa vibe, estava com medo que ficasse mau tempo e que estivesse a chover e aquilo como é o ar livre ia ser uma pista, mas não, foi porreiro. Foi no dia do Slow J. Ah, então e como é que foi o concerto do Slow J? Não sei, porque vim-me embora antes do Slow J começar a cantar, porque fui, fiz o que tive a fazer, como diz o Rebolo, fiz o que tive a fazer e pus-me a palca guita. Foi tipo, olha, está fixe, curti, vou-me embora. Deu para jantar lá, comi lá um cachorro à portuguesa, era uma banca que se chamava Cachorro à Portuguesa. Epá, eu não quero ser crítico de conceitos de street food, porque pá, cada um, deixa-me só escrever isto mais para aqui, cada um é livre de acreditar no que quer. Epá, mas tu não me podes dizer cachorro à portuguesa. E é tipo, olha, é um cachorro com um bacon enrolado e um molho qualquer. E é, acho que era molho barbecue, porque eu pedi o meu sem cebola crocante. Onde está o cachorro não sei o quê? Mano, o que é que isto tem da portuguesa? Tu queres-me dizer assim, olha, cachorro à portuguesa. Então, olha, há um que é cachorro à Brás. Como é que se faz? Fodam-se. Estás a ver? Há outro que é cachorro à Zé do Pipo. Cozido de cachorro, que é uma sand de cachorro, mas eu disse sand, mas em vez da salsicha metes as carnes do cozido, estás a ver? Isto é um conceito vencedor. Daqui a uns tempos vocês vão ver esta merda e vão dizer, e a barraca do Ruben, não é minha, alguém roubou esta ideia, porque eu não tenho o que é necessário para me meter num negócio de street food, por uma questão muito simples: é necessário não só dinheiro como pá, tempo e aptidão e gosto para te dedicares a um projeto desses que te retira tanto tempo. E eu, como não tenho, pronto, mas tenho muitos conceitos gastronómicos que eu gostava de um dia implementar. Se um dia tiver dinheiro, o que eu vou fazer é contratar equipas para implementar os meus conceitos. Por exemplo, este aqui do cachorro à portuguesa, pá, o que eles estão a fazer, aquilo não é cachorro à portuguesa merda nenhuma. Agora, imagina, tu estavas num sítio e teves... Agora, podes-me perguntar assim, Ruben, mas como é que o pão não se vai desfazer com o suco do cozido? Pá, calma, meu. Calma, eu é que sei. Imagina, o cachorro, o pão de cachorro, mas em vez da salsicha vai pataniscas ou bolinhos de bacalhau. Pá, merdas tugas. Merdas tugas, meu. Isto é que é o cachorro à portuguesa. Agora, tu dizes-me que é cachorro à portuguesa numa questão de marketing e depois não há ali merda nenhuma que eu te diga, ai sim senhor, é português. Acho muito pouco interessante. De qualquer forma, gostei de atuar na Queima das Fitas e foi muito divertido. Muito obrigado por terem recebido tão bem. Eu estava com medo que corresse mal porque, antes de eu ir atuar, estava em palco a Bruna Cunha. Um grande beijinho à Bruna Cunha. Eu gosto muito da Bruna. E começou a tocar a banda no palco principal, porque as portas atrasavam 40 minutos, o nosso palco atrasou 40 minutos, o palco principal atrasou 20. Ah, não bate certo, pois. Conclusão, a Bruna acaba a atuação dela com uma banda a tocar e nós estávamos assim, eu ia a seguir e houve aquele momento de, olha, não vou, ninguém ouve, não vou. Pá, então, olha, e se fores no intervalo das bandas, está-se bem. O Eduardo Marques, que é o responsável do palco, estava lá e disse, olha, malta, pá, Ruben, importas-te então de atuar no meio das bandas? Eu, não, tranquilo, se houver aqui malta para me ouvir, está bem. E ele em palco disse, olha, nós vamos fazer igual ao intervalo, não estava estipulado que assim fosse, mas foi-me a garantir que há uma maior qualidade para a performance do Ruben, ele vai atuar no intervalo das duas bandas. Pá, ficavam lá para aí, sei lá, 30 pessoas sentadas, E depois quando eu fui atuar, imagina, o resto das atuações tinha 40, 50 pessoas, pá, eu acho que acabei o palco, pá, aí com umas 100 e tal, não vou dizer 200, mas tipo, muita gente mesmo, até à zona da restauração. Aquilo também não é um espaço muito grande, ou seja, não tens não há a possibilidade de teres muita gente, porque o espaço possível para teres público não é muito grande. Ruben, já podia ter gente. Se continuas a ter gente para a direita, por exemplo, eu estou estando no palco, eu estou a imaginar a plateia de onde está. Dá para ter mais gente, porque tem mais espaço? Tens, mas já não me veem e já não me ouvem. Porque aquilo tens uma certa dimensão, aquilo não é o palco principal do festival, é um palco mais pequeno, deixas de me ver, deixas de me ouvir, então pronto. Se estava no espaço útil, senti tal, pá, mas não sei se tinha 200 pessoas, mas senti tal, tinha, pá, foi muito fixe, meu, foi muito fixe. Deu para tirar fotos com malta e é tipo, meu, estás cá, eu, yeah, vê lá, estou aqui. Como é óbvio, acho que ninguém comprou o bilhete para a queima para me ver, ainda por baixo do dia em que está o Slow J. É tipo, não, tu pagaste para ver o Slow J e por acaso está aqui o Ruben Branco. E foi fixe, houve malta que veio falar comigo e foi muito simpático. Houve um puto que partilhou comigo que estava a ter um dia, pá, por motivos pessoais, muito complicado. E dei-lhe um abraço e foi tipo, e olha, mano, fixe, porque o gajo disse uma cena porreira, que foi tipo, mano, olha, obrigado, porque estou a ter um dia de merda, explicou-me por alto, e, pá, e mesmo assim, pá, tu animavas-te o meu dia, e isso é do caralho, estás a ver, quando tu sentes que, mesmo sem quereres, é que depois é isto, é, imagina que ele estava triste, eu estava a tentar animá-lo, consegui animá-lo, fixe, e, mas agora imagina o que é, tu conseguiste fazer uma cena tão fixe que mesmo sem querer faz bem às pessoas, e isso é do caralho, estás a ver? E eu vou-te bacana que eu tive a foto comigo, tive a foto com o punho cerrado, e o gajo, aí pá, é do combate de ontem ainda, eu do combate de ontem, yeah, ou seja, o gajo é lutador de kickbox, se não me engano, espero não estar a dizer nenhuma barbaridade, e tinha tido um combate no dia anterior que tinha ganho tipo aos 40 e poucos segundos por KO. E acho que estava ali comigo, é bem que é. E ainda foi para a pose de lutador da foto, foi muito divertido. E lá está ali, que também, como é uma merda que depois acaba e não é tipo, ah, acabou o espaço, tem de sair toda a gente. Não, a gente pode ficar a conversa. Deu para estar um bocado a falar com a malta, para conhecer pessoas que conhecem o meu trabalho e que gostam de mim e, tipo, e estão dispostos a perder 2 ou 3 minutos da queima para falar comigo. E isso foi fixe. Então, nesse sentido, foi uma experiência muito porreira. Eu tenho aqui uma cena nos temas para falar hoje. Eu não sei se eu já falei disto ou não, do Person of Interest. Não sei, eu, porque eu tenho a ideia, eu tenho que falar tanto desta série às pessoas, que eu tenho a ideia que já falei disto aqui a semana passada, mas se já falei, vou repetir e vocês ouçam-me novamente, porque o Person of Interest é uma série que deu de 2011 a 2016, mais ou menos, e eu via, na altura, eu vivia em casa da minha mãe, e eu estava a almoçar, e aquilo dava, acho que era no AXN ou na Fox, todos os dias, à hora de almoço, dava um episódio. Ou seja, aquilo era a minha companhia, porque eu tinha televisão na cozinha, neste momento não tenho, e tinha o hábito de, pá, estou a cozinhar, tu não sei o que, ligas a televisão, aquilo está a dar qualquer merda, e tu vais vendo. E pá, e daí para mim a seguir a série, e a gostar das personagens e tudo mais. E pá, no outro dia estava a andar no HBO Max e apanhei a série lá, e disse, ai meu, já não vejo esta série à bué. E a série é criada pelo Jonathan Nolan, que é o irmão do Christopher Nolan, que fez filmes como Interstellar, por um momento, a trilogia do Dark Knight. Pá, uma série, o Prestige também é dele, não é? Olha, agora não me recordo, penso que sim, mas pronto, fez filmes do caralho, aliás, mais recentemente fez o Oppenheimer, pá, ou seja, estamos a falar de filmes do caralho, e o irmão dele fez uma série do caralho. Pá, que família talentosa que ele está para esta área. Eu gostava muito de um dia fazer uma cena dessas. Não é tipo, aí eu fiz uma cena e minha irmã também, não sei. Não, não é isso. É tipo, isoladamente até. É tipo, olha, eu consegui fazer uma obra. É pá, como estes gajos fazem. É que um gajo, às vezes, sente-se tão pequeno. Porque imagina, sou stand-up comedian, o máximo que eu posso fazer é uma piada muito engraçada. E estes gajos fazem obras de arte complexas e o caraças. Pá, personagens profundas, criam-te um universo ali, e isso é incrível. Um dia darei-me à morte a tentar criar uma cena dessas. Poderei fracassar, como já fracassei no passado. Eu recordo as pessoas que há sensivelmente um ano e meio eu lancei uma série no meu canal, quase ninguém viu, que a câmera está para aí com 10 mil no máximo, 10 mil visualizações no meu canal, mas ainda lá está. Porquê? Porque eu ia ter um espetáculo do Dia dos Namorados no Sá da Bandeira. E então, para eu promover o espetáculo, decidi fazer uma série de 4 episódios a contar as diferentes fases de uma relação. Pá, aquela merda, eu escrevi os 4 episódios, que são em média entre 18 minutos, em média são 18 minutos, estás a ver? Escrevi aquilo em 3 dias, maluco. E depois tive uma semana para gravar, editar e lançar o primeiro episódio. Ou seja, eu acho, pá, eu acho que não chegou a 2 semanas o projeto todo. Estás a ver? Desde que começas até conseguires lançar aquilo. Olha, espera aí, está-me a ligar o João Ricardo Santos. Deixa-me só aqui atender. João Cabeça do Pisa. Ruben fucking Branco. Como é que nós estamos?
Como é que estamos?
Olha, eu queria te dizer que neste momento estou a gravar o meu podcast. Não sei se queres dizer alguma coisa.
Ui, olá às pessoas.
Exatamente, olá às pessoas.
Olá às pessoas, às muitas pessoas e um vastíssimo auditório.
Sim,
do teu podcast.
Diria mesmo ao meu respeitável público.
Ao teu respeitável público.
Joel Ricardo Santos, a que horas é que você estará pelo Hard Rock?
Olha, Ruben, sabes que a minha vida.
Eu não tenho nada a ver com isso. Isso é que é. Para começar, não tens nada a ver com essa merda, mete no teu lugar.
Sabes que eu tenho uma vida muito atarefada e cheia de espetáculos e eventos.
Porque tiveste um agora à tarde.
Mandam-me e-mail para Joel Ricardo Santos.
Este momento publicitário foi patrocinado pelo Joel Ricardo Santos.
Exato. E então, logo é para jantar às 8.
Ah, ok, estava lá às 8. Ok.
Yeah, mas eu até queria, se calhar, mais cedo, ver lá uma cerveja em qualquer lado.
Ok. Opa, eu não consigo chegar muito mais cedo, são 5, vou acabar a vista às 6, ainda aqui às 6h30. Estou lá tipo 7h20, 7h30.
Tenho que me pôr no caralho, visto que ainda vou para Lisboa.
Vais para Lisboa?
Yes.
Ai, que cagando da merda.
Não, mas
é giro.
Sim, Lisboa é uma grande merda.
Não é isso, é que há 2 semanas atrás fui lá eu atuar e quando acabou também fui para Lisboa. Será que é obrigatório? E há sempre que atuavas no Hard Rock a fechar a noite, tens de ir para Lisboa a seguir.
Depois podes voltar para casa, se quiser.
Sim, mas tens de lá e dar a volta, chegas.
Sim.
Imagina, mal chegas ali à segunda circular, apanhas o nó ali ao pé da minha antiga casa e voltas para cima. Está bem, então olha, dá-me aqui uma horita e eu já te ligo.
Está bem.
Um grande
bem-aja ao teu respeitável público. Bem.
Isso, até já.
Até já.
Pronto. Entretanto, já falei aqui com o João Ricardo Santos. O que é que eu estava a dizer? Estava a dizer que ia tentar a cena de fazer algo semelhante, que havia um universo profundo. Estava a falar da série. Pá, pronto, aquilo deve ter sido. Pá, eu acho que não chegou 2 semanas, desde que me sentei a escrever até ter o primeiro episódio editado. Não é uma cena do caralho, estou-vos já a dizer. Há uma boia de falhas, é tipo, do nada o áudio muda um bocado, a luz não está muito boa e não sei o quê, mas é tipo, mano, aquilo foi. Eu escrevi aquilo, eu sou o protagonista da série, tenho uma série de acontecimentos à minha volta. Tenho o Hugo a ajudar-me. Há momentos em que o Hugo aparece em cena e adivinhem, tenho de ser eu a gravar. Pá, aquilo foi. Pá, foi o fim do mundo. Gravar aquilo foi o fim do mundo. Foi super divertido, desgastante. Nós no final já estávamos tipo, fartos uns dos outros, principalmente eu, o Hugo e a Magano, que é a jovem que contracena comigo. Porque fomos os que tivemos lá mais tempo, pá, estávamos mesmo cansados e fartos uns dos outros, porque foi muito tempo, muitas horas seguidas, e é num ambiente de, bora, agora isto, ou seja, não foi tipo 10 horas por dia, bem café, estás a ver, senão, primeiro tínhamos tido um ataque cardíaco, segundo era muito mais confortável, mas foi fixe, por isso deixo aqui, para quem quiser, está no meu canal de YouTube, chama-se Viagem a 2, podem ir pesquisar e veem, pode valer a pena ou não. Ou podem se esquecer de ir ver e não vale a pena, porque eu, por exemplo, também me esqueço muitas coisas. Do que é que eu me esqueci esta semana? Olha esta, do dia da mãe, que é uma cena sempre fantástica, principalmente quando eu no dia da mãe falei ao telefone com a minha mãe, e a minha mãe faz sempre esta merda. A minha mãe não diz como estou a esquecer. Ela guarda e manda-me à cara depois. Eu esqueço-me de muita merda mesmo. Por exemplo, eu esqueci-me do aniversário dela 2 ou 3 vezes na minha vida já. Epá, antes que comecem com merdas de tu és tão mau filho, como é que te esqueces do aniversário da tua mãe? Não é isso. Eu houve uma vez, eu andava com a minha namorada anterior, ou seja, com o modelo anterior ao que eu tenho agora, e eu tinha marcado um espetáculo para o Hugo Sousa, e eu na altura eu era técnico do Hugo Sousa, ou seja, eu tinha de acompanhar o Hugo Sousa ao espetáculo. E eu marquei um espetáculo, nem sabem, para o meu dia de anos. Ou seja, eu dizer, olha, não sei o que, sábado vou com o Sousa a Portimão, ou a Faro, já não lembro, acho que era Faro, sei que era no Algarve, vou com o Sousa para Faro, porque eu tenho um espetáculo. E a minha ex assim, então e o teu aniversário, o que é que tem? E ela, então, vais passar o teu aniversário lá? E eu, não, eu vou lá no sábado. E ela, pois, e o teu aniversário é no sábado? E eu, pronto, tudo bem. Pá, esqueci-me. E houve uma vez que eu esqueci-me do aniversário da minha mãe, E tipo, ela faz, eu não vou dizer o dia, mas faz em março. E houve uma altura que ela me perguntou numa quarta-feira, que eu mais me esqueço, foi mesmo a meio da semana, ela pergunta-me assim: quando é que eu faço anos? E eu disse-lhe: é na sexta. E ela: não é nada, foi na segunda. Eu vivia com ela na altura ainda. Ela não me disse nada na segunda, ela não me disse nada na terça, e disse-me na quarta hora do jantar, maluco. É mesmo tipo: não, tu vais te esquecer e não vou saber lembrar. Não, pera, pera, e não te vou dizer no dia a seguir, deixa lá ver até onde é que isto vai. Eu acho que houve uma vez que eu de todo simplesmente não dei. Tá, tipo, não dei, e ela nem me disse nada passado 2 dias. Foi tipo: mano, do nada eu estou em abril. E eu estou tipo: puta, é impossível. É impossível. É impossível aquele dia de março passar para abril. Ou seja, eu simplesmente pá, varri o aniversário da minha mãe. Isto já me aconteceu algumas vezes. E então já aconteceu também. Eu não me esquecer, porque a minha irmã liga e me diz: oh, e os parabéns à mãe? E eu: oi, pois é, bem lembrado, bem sacado isso, vou-lhe ligar. Então tenho muito má memória para este tipo de merdas. E eu gosto que isto seja um espaço onde eu possa falar destas merdas e é tipo: olha, à partida ninguém me vai julgar, porque a malta que está a ouvir isto sabe que eu não faço por mal. Pá, sou meio tantão na cabeça, talvez, mas não faço por mal. Então gosto que isto seja um espaço de partilha e tenho andado a pensar se não poderia fazer sentido este espaço de partilha ser também uma partilha não só das minhas vivências e dos meus interesses, mas imagina, eu convidar pessoas para falar de merdas que eu quero falar com elas, mas vocês ouvirem. Vou-vos dar um exemplo. Uma pessoa que vem logo à minha cabeça que eu gostava muito de ter uma conversa com ela é uma ex-concorrente de reality shows. E agora, quem é? E depois não tem nada a ver porque vocês estão a pensar num certo número de pessoas. Num certo número de pessoas, num certo nome de: ai, aposto que é esta, aposto que é esta. Eu até vos ia pedir: pá, mandem-me quem é que vocês acham que eu iria falar com, ok? Imaginem, eu vou-vos dizer quem é a seguir, mas imaginem que eu vos dizia só: pá, eu quero muito falar com uma ex-concorrente do Big Brother. Quem é que vocês diziam que era? Vocês agora podiam dizer: ah, aquela do primeiro Big Brother há 20 anos atrás. Não, mas eu vou dizer: La Vie de Marie. Que entrou naquele Big Brother famoso e não sei o quê, gostava muito de falar com ela. Primeiro, ela mora aqui ao pé. E gostava muito de falar com ela por uma questão de que vocês têm vindo a acompanhar nas últimas semanas, a questão da imagem e tudo mais. Eu gostava de falar com ela sobre pá, o que é que ela acha que a imagem dela representa. Porque ela tem um aspecto tão vincado, a malta pode gostar, pode não gostar, mas a verdade é que tu não te vestes daquela maneira. Sem ser para passar uma mensagem, nem que seja, ou seja, não é eu quero que esta mensagem chegue aos outros, é eu tenho isto dentro de mim e eu vou expressar isto através de eu me vestir como eu quero, estás a ver? E é mais dissecar isso, porque se tu disseres assim: pai, não, foda-se, eu quero é passar despercebido, mano, mete uma calça de ganga, uma t-shirt branca e vais, mano, ninguém vai reparar em ti, de certeza. Agora, quando tu já tens um visual mais composto, mais detalhes e não sei o quê, aí já é diferente. Eu gostava muito de falar com ela, estás a ver? Ou seja, eu estou a pensar, seriamente, abrir o podcast para convidados, não numa perspectiva de: aí é, aposto que a malta ia curtir bué, ver-me a falar com, mano, inserir personalidade qualquer que me dê visualizações. Pode acontecer se for uma pessoa que eu diga assim: olha, curtia muito falar com esta pessoa sobre X. Estás a ver? Ou então, a ver a componente de entrevista, que é uma merda que caiu muito nos últimos anos, porque já não há podcast de entrevistas, é tudo podcast de conversas. Não, às vezes pode ser só uma entrevista. Estás a ver? Não vou dizer que vou entrevistar a La Vie de Marie sobre isto, mas estou a dizer: não venho aqui ter uma conversa solta, não é? Tipo: olha, Marie, gostava de falar contigo sobre este assunto. E a conversa vai ser sobre este assunto, pronto, está feito. Estás a ver? Não há espaço para fugirmos, passa a conversa assim for, mas não quer ter aquela vibe bué da solta e coisa. Não, é tipo: olha, vamos falar disto. Se no meio dali da cena por acaso surgir, isso é uma coisa. Agora, há muita malta que diz: não, isto é uma entrevista, é uma conversa. Vai ali com 3 ou 4 pontos, disparas entre si e é tipo: pá, eu não tenho muito para falar com esta pessoa, mas se eu conseguir sacar daqui 1 hora de conversa, já tenho um conteúdo do caralho. Pois, mas eu não quero isso. Eu até posso falar com a Marie e aos 15 minutos digo: olha, pá, para mim, olha, tudo totalmente esclarecido, obrigado pelo teu tempo. Porque é tipo: tem um ponto, há um ponto onde eu quero chegar. E se calhar um dia entrevistar pessoas era fixe, estás a ver? Era fixe. Não sei, não sei. Queria só colocar isto em cima da mesa, esta possibilidade. de começar aqui a ter malta. Eu queria partilhar convosco uma merda, uma opinião que se calhar quem me está a ouvir e é pai ou mãe pode ficar um pouco melindrado com o que eu vou dizer. Pai, mãe, avô, avó, por aí fora. Pode ficar um pouco melindrado com o que eu vou dizer. Mas é assim, pais que dizem que a melhor coisa que lhes aconteceu na vida, tá bem? Foi o nascimento do filho ou o nascimento da filha. Eu fico sempre a pensar que isto é malta, em muitos casos, é verdade. É malta que a vida deles também não tem assim tanta merda boa. Eu não estou a dizer que é mau ser pai. Não é isso. Não é, tipo, há malta que me diz assim: epá, o nascimento do meu filho foi o dia mais feliz da minha vida. E eu fico tipo: mano, acredito. Mas não é pelo teu filho. É porque os teus dias são meio merda. Epá, é aquela malta que está sempre chateada. E aí, eu não gosto do meu trabalho. E o meu carro é velho. E a minha casa tem uma idade. E os meus amigos não sei o quê. E estão sempre a queixar. E do nada, pá, foda-se, nasce-lhes um filho. E vão para o Instagram: o dia mais feliz da minha vida. Mano, eu fico com vontade só de dizer: foda-se. Foda-se, mano. Finalmente, olha, parabéns, mano. Parabéns, um dia em que tu não foste um chato do caralho. Ou seja, não é tipo: ai, o meu filho é tão incrível que fez com que fosse o melhor dia. Não. Tu é que estás sempre a queixar e a tua vida é tão merda. É tão merda. Nem que seja, é merda na tua leitura, mas é merda. Há uma dimensão em que a tua vida é uma merda. E o teu filho ser o melhor dia não é ser bom, é ser o menos merda. Porque o teu filho, se calhar, também vai ser uma merda. Que é outra merda que os pais esquecem. Que é, dá para ter filhos de merda, tá? Eu, por exemplo, tenho muito medo disso. Imagina que eu um dia sou pai. Epá, e o meu filho é estúpido. Foda-se, já viste a situação que é? Ando eu aqui a tentar criar uma imagem boa à minha volta, uma carreira, pá, ter uma estabilidade emocional e financeira que me permita criar uma boa família para me surgir um estúpido, pá. Anos e anos a investir para a dinastia ficar entregue a um gebo. Um puto que é estúpido, não é má pessoa. Não é má pessoa. Eu acho que dificilmente teria um filho que fosse má pessoa. Porque, tanto eu como a minha namorada, que à partida será com ela, pode ser com outra, mas à partida, esta já aqui está, não é? Usa-se já esta. À partida nós conseguiríamos passar bons valores. Mas não impede, não impede de ser estúpido, porque às vezes a estupidez, epá, aparece do nada. É como aos fungos. Uma pessoa está muito bem. E se calhar isto já vos aconteceu a amigos também, que é: pá, eu acho que o gajo está a ficar meio estúpido, meu. É pá, não sabes se é o ambiente em que ele agora está, se é o que ele anda a ver, o que ele anda a ouvir. Pá, ele está a ficar estúpido. E eu tenho medo de ter um filho que do nada eu olhe: ui, ui, que ele está a ficar estúpido. Porque depois, imagina que eu teria um filho com a minha namorada atual. Mano, ela não consegue, tipo, desligar o emocional. Ou seja, eu sei perfeitamente que o nosso filho podia ser muito estúpido. Ela teria muitas dificuldades em admitir que tem um filho estúpido. E eu só ficar: não, meu filho é assim, não, mas... não, não, o nosso filho é estúpido. Ah, não digas isso, que eu... Tá bem, mas é estúpido. Coitado, foda-se, a gente gosta dele. Eu acredito que se eu tiver um filho. Gostas porque é uma merda primária, é uma merda instintiva de proteção à cria e não sei o quê. Sim, mas a tua cria é estúpido. Pode acontecer. Pode acontecer. As pessoas não ficam estúpidas só em adulta, não é? Tipo: ah, não, isso não acontece. Acontece, acontece. Às vezes acontece nas melhores famílias, pá, pais incríveis, avós incríveis, e de repente eu chego e digo: estás meio estúpido, meu. Eu lembro-me que já me aconteceu eu conhecer pessoas que são estúpidas, colegas de escola, colegas de trabalho que são estúpidos, e depois conheces alguém da família, direta, o irmão mais novo, o irmão mais velho, o pai, a mãe, não sei o quê, e tu ficas tipo: ah, foda-se, como é que tu saíste tão estúpido com uma família tão fixe, pá? Já, tipo, aquela cena de: eu mais depressa vou beber café com o teu pai e com a tua mãe do que contigo, meu. Porque tu és estúpido. Eu agora deixei que a minha raiva às pessoas estúpidas viesse um bocado de cima, mas também às vezes eu preciso desabafar que há pessoas estúpidas. E há pessoas estúpidas que depois têm vidas estúpidas e dizem que o nascimento dos filhos foi o melhor dia da vida. Pois pá. Percebem onde é que eu quero chegar com esta questão do melhor dia? É preciso fazer uma análise muito grande. Eu acho que devia haver um comitê de análise à tua vida. Quando o dia mais feliz da minha vida foi alto, vamos fazer aqui um levantamento de todos os acontecimentos relevantes da tua vida e vamos perceber se este terá efetivamente sido o dia mais feliz da tua vida. É porque não é o momento, é o dia, pá, o dia inteiro. Pá, tu foste pai às 9 da manhã E isso é uma coisa que fica, porque então é o melhor resto da tua vida. Né? Porque a emoção de ser pai deve ir acalmando ao longo do dia, né? A dada altura já é tipo, onde sou pai? Ou é ao longo das semanas? Tipo, a partir de que ponto, numa janela de tempo, é que tu deixas de... Ei, o meu filho nasceu, para foda-se. Desde que o meu filho nasceu, pá. Há uma diferença. Né? Há uma diferença no tom, na emoção que se coloca. Mas pronto, como eu não estou a pensar ser pai esta semana, tenho tempo para descobrir isso mais tarde, ou quando for velho. Quando eu for velho, o que eu há gajos que são pais muito velhos, também é esquisito. Não, vou brincar, vou jogar a bola com o meu filho. Não vais, pá, não vais. Porque queres chutar na bola, chutas nos tomates, que já tens os tomates descaídos, que estás velho. Mas a velhice é algo que me preocupa, porque nós ficamos muito frágeis ao ponto de nós sermos atirados pelas escadas por José Castelo Branco. Puta que pariu! Foda-se. Oh, malta, desculpem. Agora é mesmo para soltar. Mano, o José Castelo Branco, socialite português, casado com uma senhora 30 anos, mais velha do que eu, para aí, empurrou, ou foi acusado, acho que é mais de 30 anos, mais de 30 anos, mais velha, foi acusado pela própria de o empurrar pelas escadas. E foi violência doméstica, e depois surgiu uma série de pessoas a dizer que realmente ele batia na velha, e depois ele vem à televisão dizer que não bate na velha. Porquê é que eu estou a falar disto? É pá, porque há uma merda que é, pá, eu entendo que haja aqui uma série de, é pá, de merdices já à volta de, pá, a malta vê, ou o acidente, tá, a malta quer olhar e o caralho, está-se bem. Mas foda-se, puta, a TVI, maluco, a TVI deu-lhe uma entrevista de uma hora com a Cristina Ferreira e com o Cláudio Ramos. Nesse dia à noite, fez uma entrevista ao gajo no Jornal da Noite, mano. No Jornal Nacional, temos aqui José Castelo Branco, não sei quê, porque empurrou a velha. E aparentemente, ontem, eu estou a gravar isto no dia 11 de maio, sábado, ontem, dia 10 de maio, sexta-feira, houve mais uma peça, uma reportagem, sobre a situação do José Castelo Branco. Foda-se, oh malta, desculpem lá, não existe aqui ninguém capaz de dizer, oh, olha, isso não é importante, caralho. Estamos a falar de um gajo que está a ser formalmente acusado de um crime e estão-lhe a dar um palco para se defender do caralho. Oh, mano, eu estou-me a cagar para o José Castelo Branco. Eu vou ver porque eu adoro o circo que está a arder. E caralho, deixa ver. Eu gosto desta merda. Mas chega a um ponto em que tu começas tipo, mano, espera lá, no jornal? Tu davas-lhe uma hora no programa da Cristina que se foda. Agora, há um dia em que ele é entrevistado no telejornal, meu, que ainda devia ser um local, epá, onde se aquilo está a ser debatido ali é porque é relevante. Foda-se, não há ninguém que diga, oi, calma, então, eu José Castelo Branco a bater na velha. Calma, caralho. Porque a malta, só para terem noção, quando se fala no primeiro Big Brother, em que houve um episódio com um concorrente chamado Marco, agrediu outra concorrente chamada Sónia, porque a Sónia já tinha dito duas ou três vezes, em expressão, ah, pá, puta que pariu. E o Marco avisou a concorrente de uma forma um bocado agressiva e disse, rapariga, voltas-me a dizer, pá, pá, puta que pariu, eu parto toda. E ela disse, oh Marco, ai pá, puta que pariu. E o gajo dá-lhe um pontapé, mano, que foi, se não me engano, foi tipo que a sola do pé, tipo Big Boot, estás a ver, ela estava sentada na cadeira, pum, vai para trás e o caralho. Uma bronca do caralho, foi expulso do Big Brother, era a primeira edição, o país todo a ver aquilo. E a malta diz sempre o mesmo, que é, pá, o gajo até foi ao telejornal, até se falou disso no telejornal. Repara, como há 20 anos atrás, esta merda a acontecer... Era tipo, e ele foi ao telejornal, aí é com caralho, é mesmo importante. E de repente, tu entrevistas o Castelo Branco, fazes uma reportagem sobre o gajo, dás-lhe uma hora, foda-se, é muito, meu. É aliás, eu deixo já aqui o aviso, eu vou fazer um vídeo, aí de perder tempo a ver as merdas, aí de fazer um vídeo sobre, só para eu poder dizer, pá, vocês são burros como ao caralho, que é isto, este gajo é imbecil. Eu quero poder dizer que ele é imbecil. Quer fazer o resumo, para quem não quer ver isto. Já que há quem acha que toda a gente tem de ver esta merda e é no telejornal e o caralho, ok, então, mas eu vou-lhe dar a minha leitura. E depois, se calhar, vou dizer que todos os intervenientes são os atrasados mentais. Não é que eu seja um justiceiro e vais defender as causas, não, mas é tipo, mano, há certos assuntos que eu não gosto de falar porque eu acho genuinamente que não são... não é uma questão de prestígio, é uma questão de degredo, quase. Estás a ver? É, pá, não vale a pena mexer nisso. Houve pessoas ainda esta semana, eu fui ao Oaks testar alguns minutos do meu espetáculo do Fruta Podre, e por acaso foi uma noite do caralho. Foi uma noite do caralho, estava lá. Aquilo era uma noite que ia fechar o Zé Pedro Rodrigues, que é um comediante aqui da Zona Norte. A primeira parte foi uma miúda, Daniela Barbosa, que fez a open mic, se fosse muito bem. E depois foi Ruben Branco, João Mendes, Dago, Intervalo, Hugo Sousa, Zé Pedro Rodrigues. Alinhamento do caralho. A ver o espetáculo, pá, estava o Sul Miguel, que é um TikToker que agora faz stand-up já há algum tempo até. Estava o João Ricardo Santos, o João Dantas, o João Seabra, o Fernando Rocha, estava o Hugo, o Soares, que faz comigo o Negro, o Gabriel Mendes, o Nuno Lacerda, estava mal mais alguém. Estava o Hélder Reitor, estava o Joca, porque é o apresentador da casa, lá no Oaks. Pá, bué da gente, estavam lá, bué da gente. E calhou em conversa, o João falou daquela largada de touros que vai haver com anões. O que é, ou o que há a ver, já não sei. E eu disse-lhe, pá, não me interessa ir lá gravar vídeos e mostrar isso. Porque eu acho que isso é tão sujo, é tão... Epá, é degradante. Aquela merda é degradante. Para quem lá está, na minha opinião, para quem lá está, para quem vê e para quem mexe naquilo. O exemplo que eu dou sempre é, para tu me explicares que a merda cheira mal, tu não precisas me enfiar merda no nariz. Estás a ver? Porque eu já sei que merda cheira mal. E isto é uma merda que cheira mal, eu não costumo mexer. Porque quando é tão declarado, já não mexo, porque já não é divertido. A menos que seja, lá está uma merda como é esta, na minha opinião. Em que é tipo, foda-se. Caralho, estamos aqui a tentar limpar a imagem de um gajo que não sei se é culpado, se é inocente, mas foda-se tanta merda à volta disto. Opa, então olha, vou molhar o pão na sopa. Vou lá eu também, agora, chatear-me com esta merda. O que é que acham? Eu estou a pensar em fazer o vídeo. E pronto, chateei-me com isto. Por acaso já me chateei com muita merda esta semana. Só neste episódio já me chateei muitas vezes. Uma das merdas que mais me chateou, e aqui foda-se, pá. Foda-se, eu ter... de admitir isto custa-me muito, mas malta, eu esta semana comprei um saco de tangerinas do Mercadona e algumas vieram verdes. Pá, foda-se, complicado, meu. Tantas semanas a falar bem das tangerinas e eles fazem uma merda destas, pá. Verdes, não dá para comer aquilo, meu. Eu não tinha noção. Óbvio, uma tangerina tinha sabe, mais esverdeada na casca. Pá, tentei comer um gomo, que meio coisa. Tipo, aí dois ou três gomos na boca, tipo, olha, vou comer. Foda-se, mano. Porra, estás a ver todo o sabor bom que eu tenho andado a dizer há semanas que as tangerinas do Mercadona têm. Veio o oposto, veio o lado negro desse sabor, dava-me pontapés na traqueia. Pumba, pumba, pumba. Pá, sou horrível, horrível, horrível. Estou muito triste com isso, estou desiludido. Há merdas que às vezes nos estragam a semana. Por exemplo, há uma coisa... que me estraga sempre os dias e eu acho que devia ser proibido, que é, eu acho que devia ser proibido pagar contas antes das 4 da tarde. Foda-se, meu. Porquê é que eu estou a dizer isto? No outro dia, eu acordei e tive de passar a renda, a minha parte da renda, para a Micaela, para ela pagar a renda. E mais, não sei se era mais uma conta qualquer, da água, ou que pá, já não sei. Sei que eu acordei e disse, foda-se. Estou com menos de 600 euros na conta e ainda agora acordei, caralho. Mano, do nada. Do nada. Estás a ver aquela cena do... Porra! Então... Mas ninguém me disse bom dia ainda. E eu já mandei quase um ordenado de capiça. Foda-se, agora até disse quanto é que é a renda, mas que se foda. Ontem é um bocadito mais porque mandei a minha parte, não mandei as duas. Mas percebes onde é que eu quero chegar? É tipo, foda-se! Ainda agora acordei, maluco. Imagina... Porquê que eu curto o débito direto da Vodafone? Eu estou a pagar para aí 60 paus da Vodafone. É débito direto. Quando vais ver, olha, pois é, já saiu. Mas tu sabes que vai sair. Não és tu a acordar, ainda com o rebelo nos olhos, bem, sou Vodafone. Aqui tem os seus 60... Ai, dói-me tanto pagar contas de manhã. Estraga-me o resto do dia. Porque ainda não me aconteceu nada de bom, estás a ver? E já estou a perder... Ainda agora acordei, não houve nada que eu dissesse, olha, o dia está a ser fixe, pá, tive de pagar aquela conta, mas olha, já vi isto, já falei com não sei quem, já vi não sei o quê, já comi não sei o quê. Não, mano. Então como é que está a ser o dia? Pá, bebi um café e fodi 600 moncas. Foda-se. Já tive isso com multas. Uma vez, fui dormir à casa da minha mãe e estava lá uma multa para mim. Então foi tipo, eu cheguei bué da tarde, adormeci, acordei, paguei 300 paus ou 200 paus e foi tipo, ai que giro, gosto muito da minha vida, ainda agora acordei e já fodi guita. Mas pronto, é chato. Mas pronto, queria só dizer que eu agora vou passar para a parte das perguntas. Está, deixem-me ver onde é que estão, está aqui, cá vamos nós. Disse-me assim o Dui, já não sei quando é que isto foi, mas eu disse, vou já aqui a pergunta para o podcast para não correr risco. Quais as frutas que mais gostas? Olha, Dui, boa pergunta. Eu diria tangerina e abacaxi. Eu também gosto de banana. Gosto de maçã. Pá, as Pink Lady são incríveis. Parece goma. Foda-se, é muito bom. Gosto de uvas. Eu gosto muito de... Pá, no fundo, acho que uvas... E tangerinas são as minhas favoritas porque é muito, muito suco, e eu também gosto muito de laranja, como é óbvio, mas tipo muito suco, muito, faz-me sempre lembrar calor, está fresco, tem muito suco, lá está, tem muito sumo, estás a ver? Não é meio seco, tipo uma banana é seca, a banana é seca. Estás a ver? Por isso eu gosto dessas frutas assim. Não gosto de melão, não gosto de melancia, não gosto de cereja. Então, uvas e tangerinas ocupam um grande espaço na minha vida. E disse-me aqui o Dui, se recebesses uma proposta para ganhar 20 mil euros, mas de um trabalho que não gostavas e que tinhas de trabalhar 7 dias por semana, 12 euros por dia, aceitavas? Não, caralho. Não, porque isso... Mas isto é a minha visão. É muito dinheiro, 20 mil euros é muito dinheiro, ok? Dá-te um total de 240 mil ao ano. Que eu acredito que se tu trabalhares muito bem na comédia, pá, podes não chegar a isso, mas já chegas a um valor bastante simpático. E não estás, pá, a trabalhar 7 dias, 12 horas por dia, tendo em conta que tu dormes 8, ok? Para estar minimamente vivo, se trabalhas 12 e dormes 8, sobram-te 4 horas. Nessas 4 horas vais ter de deslocar-te, vais ter de comer, vais ter de tomar banho, vais ter de ir à casa de banho, vais ter de ir às contas, vais ter de pagar contas. Explica-me lá como é que depois vais ter tempo para ti, para os teus amigos, para os teus gostos, para a tua família. Não vais. Bom, vais ter muita guita. Pronto, mas não serve para nada. Menos que tu me digas assim, pá, fazer isso um ano, numa de vou juntar dinheiro, é tipo financiamento, estás a ver? Vou-me financiar aqui durante um ano para ter os tais 240 mil para gastar. Ok, que depois nem é, porque tu pagas em impostos e o caralho, estás fodido. Mas imagina, ficas um ano disto para teres um quarto de milhão. Yeah, se calhar isso vai me ajudar bastante. Estás a ver? Vai lançar uma merda qualquer. Aí sim, agora. Não, é daqui para a frente, é assim. Deixa estar, muito obrigado. Aqui o Zezão mandou uma pergunta que diz: boas, Ruben, espero que estejas bem. Um bro fist para ti, um abraço para a tua namorada e para os teus gatos daqueles apertados. Eles gostam. Quer dizer, a Tiga não. A Tiga no outro dia eu dei-lhe um abraço apertado e quando aí ia a soltar, mano, ela embalou-se tipo: ei, quero mesmo sair. Então, uma patada arranhou-me tudo na barriga. Mas pronto, a pergunta para o podcast, avaliando a descrição que vou fazer, quero saber a tua opinião sobre esta semelhança entre vocês e a referência que dei. Ok? Sempre que vejo os teus vídeos e o podcast, tenho um flashback, o que é que se passou? Um flashback de uma celebridade, entre aspas. Parece bastante o Jeff Albertson. Jeff Albertson. O que é isto, Jeff Albertson? Não sei quem é. Jeff Albertson. Deixa eu ver. É o comic book guy dos Simpsons. Não, pá, é porque és atrasado mental, Zezão. Não queria ser eu dizer isto, mas passas por, ambos gostam do wrestling, são dois por Marvel DC, odeiam putos estúpidos que não gostam do wrestling BD, ambos têm um gosto por gatos, mais do que eu, e também têm uma namorada louca com os mesmos gostos. Portanto, e a tua namorada não passa, não sei o quê, por acaso não tens. É uma referência do Simpsons, sou viciado e já não. Oh, pá, mas é tipo, mano, somos boés assim. Eu até acho, imagina. A nível de representação, há uns tempos havia uma série, era sobre uma loja de banda desenhada e eram os donos da loja de banda desenhada à conversa, estás a ver? Ou seja, o que eu acho é que são gostos vincados e há pouca malta, tipo, já me comparavam ao Kimbé, já me comparavam ao Nuno Marco e é sempre tipo, ah, sabes quem é que tu me fazes lembrar? O não sei quê, porque ele também gosta de não sei quê, e eu fico sempre tipo, yeah, puto. E foda-se. É o mesmo que tu chegares a imagina que o teu pai é do Benfica. Tu chegas ao pai e dizes, ó pai, sabes quem é que tu me fazes bebê? Rui Costa, pá. Rui Costa também gosta do Benfica. Olha, o Zezão, foda-se. Foda-se mais as tuas merdas. Tá? Bem, outra coisa. Mandou outra mensagem o Zezão e disse: boas, Ruben, mais uma pergunta para o podcast. Estás a esticar? Duas perguntas? Bem, vi agora um TikTok do Seabra sobre Paris. Como foi Paris com aquele macaco, o Sidónio? Pá, Zezão, vai ouvir o podcast sobre isso. Há um episódio sobre isso. Agora também estou fodido com o Zezão, está com o pariu. Zezão, vai, acho que é o episódio 4, filho. Mas eu vou confirmar, porque eu sou uma besta, mas uma besta simpática. Deixa-me ver qual é o podcast em que eu falo de Paris. Deixa-me ver, é o episódio 4 que se chama Paris. Fades! Tá? Obrigado. Aqui é o Eli Seabra, que talvez seja da família de João Seabra. Diz: olá, Ruben, que tal? Que tal o quê? Tipo, que tal estou? Que tal tu estás? Não sei, que tal? Pergunta para o podcast. Quando fazes o podcast, levas temas, no geral, já pensaste ou ideias fixas? Como é o teu processo? Olha, o meu processo é, vai-me acontecendo uma merda e eu digo tipo, olha, eu acho que curtia falar disto. Acho que isto pode interessar às pessoas. Ou então são merdas que eu quero dizer. Por exemplo, o guião do episódio 2 está a dizer, pode 13. Okay? Porque é o episódio 13. E está, queima das fitas. Ver person of interest. Esqueci-me do dia da mãe. Começava a convidar a malta. Pais que dizem que a melhor coisa que lhes aconteceu na vida é o nascimento do filho. Situação do Castelo Branco. Comprei tangerinas verdes. Devia ser proibido pagar contas antes das 16. Isto é o que eu tenho. São linhas, estás a ver? Para eu saber quais é que são as ideias que eu tive esta semana, ou pensamentos, ou coisas que me aconteceram, ou coisas que eu vi, que eu acho que pode interessar às pessoas. Ou seja, não vou ao detalhe, mas já visitei estes sítios. Como é que eu posso dizer, já os visitei mentalmente muito ao de leve e depois aqui quero contar mais coisas. Como vocês viram, houve mais assuntos que eu falei aqui no meio que não estavam no alinhamento. Por exemplo, aqui na Queima das Fitas eu ia só falar da atuação, aquela questão toda dos cachorros, pá, surgiu-me um bocado, estou aqui a falar e foi tipo, pois é, aquilo é muito estúpido. Então é um bocado para aí, eu venho com uma rede de segurança. Tipo, olha, pelo menos eu tenho isto e depois tenho sempre, felizmente, aqui algumas perguntas que a malta me vai fazendo e muito obrigado por isso, é muito fixe. Eu senti que há malta que é tipo, olha, o que é que tu achas desta merda? E é fixe, porque às vezes desbloqueia-me também linhas de pensamento e o caraças. Mano, eu já chorei com perguntas que me fizeram aqui, é uma parvoíce, mas já aconteceu. Por isso eu acho que é um momento muito bonito sempre. E acho que a malta também curte, por isso é que faz perguntas. E então, no fundo, eu entro aqui já com, sei lá, neste momento estou na segunda pergunta e estou há 42 minutos, ou seja, isto deve chegar quase a uma hora de podcast. Opa, eu já começo as perguntas ali com 30 e tal minutos, já dava um bom episódio, estás a ver? Já dava um bom episódio, o resto são perguntas, estás a ver? Então, no fundo, a estrutura é essa, se abre. Ai, é tão esquisito. Lili. Mas é que o Lili tem dois L's e eu não sei falar. Por isso não sei. Como é que eu te posso tratar? Coisa boa. Posso tratar por coisa boa? Não, se calhar não nos conhecemos, fica esquisito, não é? Coisa má. Que é pior. Porque depois há esta merda que é. Se tu dizes, oh, coisa boa. Ah, isso é sério. Se tu dizes, oh, coisa má. De repente já não é crime. Tipo, não pode, tu podes chegar a um polícia e dizer, pá, ele está-me a dizer coisa boa. Quer apresentar queixa. Ah, é sério. Chega, olha, está a dizer coisa má. Até vai acusá-lo de quê? Ah, não sei. Porque isto não é bem uma ofensa, não é? Uma coisa má não é bem uma ofensa. Pois, siga a sua vida. O mundo é injusto. Mas pronto, decide e a gente depois fala. Próxima pergunta vem aqui da Ana Oliveira. Ana, como está? Grande beijinho. Ana diz, hello Ruben, tudo bem? Então, antes de perguntas, só um desabafo. O que achas dos anúncios do Spotify? Eu já não aguento a voz do homenzinho e do nada estou a ouvir músicas e bem. Tem hemorroidas? Ah, olha, pá, não sei. Sabes que eu no Spotify, eu só uso para ouvir podcasts. Eu não ouço música no Spotify. É raríssimo ouvir música no Spotify. Raríssimo. Tenho para aí duas ou três playlists de funk, com uma miúda que eu conheci na vida, não é? Através de espetáculos ou caralho. Eu via uma vez a meter um tweet qualquer, acho eu, ou um story, a pedir a uma amiga playlists de funk, eu tipo, olha, podes mandar também. Então, tipo, já houve bué de espetáculos aí que no camarim está a tocar essa merda. Pá, porque eu não tenho paciência para ir lá para o Cuba e não sei o quê, e vou estar sempre a ouvir Matanza. Tipo, tu entras no meu Spotify e o top é sempre o mesmo. É tipo, Pedra Letícia, Matanza, porque aí são cedas que eu gosto de ouvir a discografia e vou. Se não, é tipo merdas soltas e o caraças, então não costumo usar muito o Spotify. Por isso não tenho grande experiência com a voz do Senhor. Parece que estamos a falar de Deus, a voz do Senhor. mas só uso mais para podcasts, que isso sim, eu vou ouvindo muitos podcasts. Fui ganhando o hábito de ouvir, então agora já tenho aqui alguns. Então é fixe. Mas pronto, pergunta para o podcast. Pergunta assim a Ana: quais são os teus artistas, estilos musicais preferidos? Olha, foda-se, vem, vem mesmo do seguimento que estávamos a falar. Opa, eu estou sempre a ouvir as mesmas merdas. Eu sou daqueles gajos que até começar a ouvir uma merda nova é muito difícil. E os meus amigos gozam um bocado comigo, porque tu chegas ao meu carro e o parece que as músicas estão todas no random, e às vezes estão. Porque aquilo não faz muito sentido. Tu estás a ouvir Dillaz e do nada estás a ouvir Postmodern Jukebox, que é uma banda de covers. Imagina, os gajos já fizeram um da Levitating, da Dua Lipa, mas como se fosse uma música dos anos 50. Estás a ver? Eu gosto muito disso, e do nada estás a ouvir uma música de entrada de um gajo do wrestling, e nisto estás a ouvir Matanza, que é uma cena tipo folk, rock, metal brasileiro, pá, do caralho. E nisto estás a ouvir, mano, uma merda qualquer, estás a ouvir uma música qualquer dos Swedish House Mafia, e do nada corta e estás a ouvir Na Castela, muita Na Castela, depois estás a ouvir Regula, e tu ficas tipo, mano, que é esta merda? Eu, opá, foda-se, é várias coisas. Se me dizer assim, pá, mas que qual é que tu gostas mesmo muito? Opá, é difícil, não te voltava a dizer. Sem dúvida que os estilos musicais que eu ouço mais, talvez seja música eletrónica e hip-hop, ok? Mas mesmo assim, o que eu ouço de outro tipo de merdas, de sertanejo, eu ouço muito sertanejo. Lá está, as playlists, eu vou buscar funk. Epá, o Negro TV tinha uma playlist ali meio punk rock. Opa, são merdas, meu. São merdas, eu não sei. Ao início eu era muito, ah, eu ouço isto, ah, eu ouço aquilo, eu sou o gajo que ouve isto, eu sou o gajo que ouve aquilo. Mano, hoje em dia já estou tipo, oh, mano, eu ouço bem da merdas. Estás a ver? Estás lá muito bem e do nada tenho uma música da Moana. Tipo, estás a ouvir a Moana no meu carro. Estás tipo, isto é Moana. É. Pá, e na música a seguir estão a tocar os Rolling Stones. E nem é o Satisfaction, é tipo... Ai, agora esqueci-me como é que se chama a puta da música. Espera aí. Rolling Stones. Blue Dress. Deixa eu lá ver como é que se chama a puta da música. Então, não me aparece. Devil with a Blue Dress. Será isto? Não. Se calhar é esta. Não sei. Nem vou ouvir. Mas pronto, tenho lá no carro e a malta vai ouvindo. Beijinhos para os gatinhos, acaba a Ana a dizer, muito obrigado, os meus gatinhos agradecem. Aqui o Bessa, meu puto Fábio Bessa, mandou mensagem a dizer: boas, Rubén, estás bom? Estou ótimo, meu cabelo, como é que está? Pergunta para o podcast: qual o conselho que dás a uma pessoa que vai experimentar fazer stand-up comedy pela primeira vez? Mano, é ir só. Não há grande merda. É, vais, fazes a tua cena, estás a ver? Pá. Quando dizem, tens 5 minutos, tens até 5 minutos, mano, se tiveres uma pausa outra vez, passa-te ao caralho e prepara-te para seres uma grande merda. Ok? Não vais a pensar tipo, ia, vou dizer isto e vou para ti. Não, vou dizer isto. Alguma malta vai se rir, outra não sei o quê. Porque isto é um processo evolutivo, mano. A malta cria muitas expectativas a primeira vez. Mano, é a primeira vez, sim. Então, mano, vai só. Tipo, vai com calma. Acho que esse é o melhor conselho que eu te posso dar. Aqui a próxima pergunta vem do Mariarty, foda-se, ai caralho. Boas, Ruben, espero que seja bem. Espero que seja bem contigo. Ok. Espero que seja bem contigo e com os teus gatinhos. Especialmente a Rumi. Ah, pá, acho que é assim que se escreve, diz ele, não, está mal escrito. É R-U-M-I, que é R-U de Ruben e M-I de Micaela. É, sei. Isso é mesmo. Isso é isso aí, com caraças, pá. Isso é bué da lamechas e quê? Foda-se. Não é? Viva um amor. Rami. É Rumi. Olha, a Rumi está ali no quarto. Os outros estão todos na cozinha, fechei-lhes a porta. Eu estou aqui no escritório a gravar o podcast, que eu vou começar a gravar em vídeo também, mas preciso de comprar aqui umas merdas. E então deixei a porta do escritório aberta, mas a Rumi nem vem cá. A Rumi está deitada na cama e está tipo, fodei-vos. Estás a ver? E os outros é que ficaram na cozinha feitos estúpidos. Mas pronto, já que está foda a dizeres o nome, Alcunha, podes dizer o meu nome, Marcos... Ah pá, depois me meteu aqui os apelidos, não vou dizer. Ah, pois é, Marcos Ribeiro Borges. Tem poucos erros para dizer. Ah, foda-se, que merda de nome. Pergunta para o podcast. já te chatei este... Ai, o caralho! Vocês não sabem usar os hífens. Já te chatei este com o público durante o espetáculo sem ser aqueles relatos que já deste no canal do Joel Ricardo Santos, um dia mau. Não, nunca me chateei com... Pá, já houve momentos em que tipo, mano, o público está bêbado. Às vezes, um gajo já atua em spots onde tipo, meu... Mas não é chateaste com o público, é tipo, pá, não vale a pena, os gajos são atrasados mentais. Eu hoje em dia tenho muito mais essa postura em que chegas a um sítio e os gajos estão a fazer barulho. Pronto, eu não tenho que pedir para se calarem. Estes gajos estão a ser atrasados mentais, não vale a pena. E depois culpas é o dono da casa dizer, olha, tu tinhas aqui pessoas que vinham ver o espetáculo, mas como deixaste que os outros estragassem o espetáculo, isto foi uma merda. Pronto, parabéns. Obrigado, ninguém volta mais cá. Eu nisso sou muito verbal, então, de dizer mesmo, eu vou dizer a todos os meus colegas para não virem cá atuar. Ou vou dizer a todos os meus colegas para virem cá atuar. Também há isto, quando uma casa trabalha bem. Aliás, a dada altura tu nem tens de dizer isso. Isso acontece muito, por exemplo, com o Oaks. Ninguém tem de dizer vai ao Oaks, porque já toda a gente sabe que o Oaks é muito fixe de se atuar. E há outras casas, e aí eu não vou estar a tornar público, torne dentro do meio, que é tipo, pá, não vais lá. Porquê? Porque é uma merda. O gajo que organiza é uma merda, o espaço é uma merda, o tipo de clientela é uma merda. Não vais lá fazer nada, vais lá só chatear-te. Estás a ver? Agora, chatear-te com o público diretamente, não. Vais até um espetáculo de merda e aí que se foda. Outra pergunta. Já que viveste em Lisboa e no Porto, tu pedes um fino ou um imperial? Peço um fino. Peço um fino. Converti-me totalmente ao fino. Tá? E então, pronto. E pronto. Eu espero que vocês tenham gostado destas perguntas e destas respostas que eu aqui vos dei. Foi muito simpático da vossa parte vocês fazerem estas perguntas. Foi uma semana muito gira. Agora vou voltar a ler o texto que eu escrevi há bocado, para o Forte Podre, para o ir testar daqui a bocado o Hard Rock. Espero que corra bem e eu para a semana conto-vos como é que foi. Tá? Então vá, malta. Má logo. Má logo.